está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, sexta-feira, hoje, dia 10 de janeiro de 2020. O Jornal da Amazônia começa a partir de agora.
Confira os destaques desta edição.
Familiares continuam mobilização solidária em prol de grávida que precisa de tratamento em São Paulo.
Governo federal sanciona a lei que institui carteira nacional do autista.
Período de chuva preocupa a vigilância em saúde quanto a casos de dengue, zika e chikungunya.
Reunião define diretrizes para eventos de blocos carnavalescos.
FOPNECAF realiza a primeira oficina 2020 voltada à educação rural.
Aninga prepara a quarta edição do Campeonato Santa Terezinha de Futebol.
Governador do Amazonas volta atrás e revoga aumento de salário do alto escalão.
Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
Parintins, agora 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Saúde.
O Amazonas teve 3 hospitais da rede estadual de saúde selecionada para participar de projeto nacional cujo objetivo é reduzir a superlotação e o tempo de espera em unidades de emergência.
O projeto Leão nas Emergências é realizado pelo Hospital Sírio-Libanês em parceria com o Ministério da Saúde.
No Amazonas foram selecionados o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.
A implantação das medidas propostas pela iniciativa também aumenta a rotatividade de leitos, o engajamento da equipe, a gestão e o reabastecimento de medicamentos.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, inaugurou na manhã desta quinta-feira, dia 9, novos leitos de quimioterapia na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, na zona centro-oeste de Manaus.
Com a inauguração, a unidade passa a contar com mais 30 vagas para atendimento de quimioterapia, entre leitos e poltronas, semileitos adquiridos por meio do convênio com o Ministério da Saúde, como destaca o governador Wilson Lima.
E hoje a gente está fazendo aqui a entrega da ampliação desse espaço para fazer a quimioterapia. E a gente sai de um atendimento diário de 60% para 87%. Um aumento aí significativo de algo em torno de 25%, 30%, inclusive podendo aumentar essa capacidade. Ainda não é o que nós queremos, mas a gente tem certeza com essas ações que nós estamos no caminho certo para minorar esse problema da saúde. Sobretudo no tratamento do câncer, que a gente sabe que é uma doença muito cruel, uma doença devastadora, e que ela precisa de um diagnóstico com a maior brevidade possível, porque quanto mais rápido você identifica câncer, as chances de recuperação e até de cura em alguns casos são maiores. E naturalmente, quando se identifica isso, a gente precisa de uma pronta resposta. E é para esse caminho que a gente está seguindo aqui na Fundação Secom, para que a gente possa dar essa resposta imediata para esses pacientes e acalentar o coração dessas pessoas, né, que precisam, e também dessas famílias.
Familiares da servidora pública Maria de Lourdes Ferreira da Silva, de 32 anos, que está grávida de 4 meses e foi diagnosticada com um tumor cerebral, continuam se mobilizando para arrecadar recursos para o tratamento em São Paulo.
No ano passado, após tratamento clínico de janeiro a setembro, os médicos lhe deram alta deste mesmo tumor, indicando uma possível cura. Dessa forma, Lourdes conseguiu engravidar, mas os sintomas relacionados à doença retornaram.
Sua gravidez é de alto risco ela precisa arrecadar R$120 mil para iniciar o tratamento. Os principais riscos são perda de visão e apoplexia, espécie de infarto, o que pode arrecadar a morte da paciente.
Maria de Lourdes explica sua enfermidade e faz um apelo para a população parintinense.
Depois de ir a vários médicos, eu fui diagnosticada com um macroadenoma, que é um tumor grande na hipófise. A hipófise é a região é uma glândula que fica no cérebro, que é responsável pela produção dos nossos hormônios. Então, por ela ser uma glândula assim tão importante, ela também é chamada de árvore da vida. Eu fui diagnosticada com esse tumor, eu iniciei o tratamento, estava indo tudo bem, consegui engravidar, que era algo que eu queria muito engravidar, mas nos últimos meses os sintomas relacionados ao tumor, eles retornaram. Fui verificar na minha situação o que, que poderia acontecer de ruim, né, com a minha saúde. E realmente eu posso perder a visão, eu posso ter uma apoplexia, que é quando o tumor ele cresce tanto que ele faz a hipófise sangrar, né, e a paciente até mesmo ir a óbito. Minha urgência é em função disso. Eu tenho pouco tempo para conseguir chegar até São Paulo para recorrer a esse tratamento mais específico. Em Manaus tem esse tratamento? Tem intervenção? Tem. Só que seria muito invasivo à saúde do bebê. Em São Paulo eu teria a possibilidade de fazer um tratamento que não fosse tão invasivo e que pudesse verificar o tamanho do tumor, a velocidade do crescimento dele e se é possível tratá-lo só com medicamentos. Daquelas pessoas de bom coração, né, que possam contribuir nesse processo.
Quem puder colaborar pode acessar o link www.vaquinha.com.br/vaquinha/todospela-saúde-de-Lourdes e seu bebê, ou depositar o dinheiro na conta do Bradesco, agência 3703, dígito 6, conta corrente 0613820, dígito 9.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou no dia 8 a lei que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, de expedição gratuita. Com o documento, essa população passa a ter prioridade de atendimento em serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.
O projeto de lei número 2573 de 2019, que criou a carteira, foi aprovado pelo Congresso Nacional no dia 11 de dezembro do ano passado.
O transtorno do espectro autista é uma disfunção neurológica cujos sintomas englobam diferentes características, como a dificuldade de comunicação por deficiência no domínio da linguagem, a dificuldade de formar o raciocínio lógico, a dificuldade de socialização, além de prejuízos a respeito do desenvolvimento de comportamentos restritivos e repetitivos.
Com o aumento das chuvas na região, aumenta a preocupação da Coordenadoria de Vigilância em Saúde quanto aos criadouros do mosquito Aedes aegypti. O vetor é capaz de transmitir a dengue, zika e chikungunya, doença que podem gerar outras enfermidades, como, por exemplo, a microcefalia.
A coordenadora da Vigilância em Saúde de Parintins, Elaine Pires, fala sobre o trabalho de combate ao mosquito e ainda orienta a população quanto às medidas de prevenção.
Então, na verdade, nós já fazemos um trabalho de rotina no município de Parintins, né, com as equipes dos agentes comunitários de saúde, a equipe estratégica de saúde da família e os agentes de endemias e os profissionais da saúde envolvidos, né. Fazemos um trabalho interessante e muito satisfatório com as escolas, mas chamar também a atenção da população para o período chuvoso. O município de Parintins, ele é infestado para o Aedes aegypti, ou seja, é o habitat dele aqui no município, né? Ele se reproduz muito bem. E o nosso mosquito, ele é um mosquito são, ou seja, ele é um mosquito saudável. E nesse período de férias, o que acontece? Um trânsito muito grande de pessoas vindo dos demais locais, municípios, né, aqui próximo de Manaus, de Santarém e tudo mais, e que alguém pode vir doente, né, justamente ou de dengue, ou de zika, ou de chikungunya, que pode fazer a introdução viral no município. Então, nós chamamos a atenção no sentido de que nós precisamos realmente fazer a eliminação de criadouros, né? Quando nós falamos da orientação de eliminação de criadouros, não é simplesmente pegar o fogão, a geladeira, o sofá e jogar na rua, não é isso. É realmente verificar aqueles 10 minutos de você ir no seu quintal, olhar se você tem água parada, se tem na calha, se está no copo descartável, se tem uma folha de árvore, né, uma casca de fruta, que tudo isso faz acúmulo de água, é criadouro. Então é nesse sentido que a gente faz a orientação.
A coordenadora comenta ainda sobre os principais sintomas da dengue e como proceder caso alguma pessoa manifeste os sinais da doença.
E também chama a atenção que se de repente possivelmente apresentar os sintomas, né, que são febre alta até 39, 40 graus, dor no corpo, né, cefaleia, dor de cabeça, artralgia, dor nas juntas e tudo mais, procurar sempre o hospital ou UBS mais próxima, que é justamente para estar sendo feito a questão do diagnóstico, feito o exame da coleta da sorologia, para que a gente possa realmente diagnosticar se tem a presença viral no município, tá? E aí com isso são outras medidas que são justamente ativadas, né? E aí, para isso, a população precisa saber como é que está a nossa situação. A gente tem uma densidade vetorial. O que, que é a densidade vetorial? É um acúmulo, ou seja, a reprodução do vetor no município. Ela está, de certa forma, controlada, porque nós fazemos toda a ação de orientação, mas que a população também precisa contribuir conosco, né? Nessa questão da eliminação dos criadouros.
Em Parintins, 12 horas e 10 minutos.
Cultura.
Na manhã de ontem, dia 9, ocorreu uma reunião no Centro de Atendimento ao Turista CAT e contou com a participação das secretarias envolvidas no Carnaília 2020.
A reunião foi coordenada pela Prefeitura de Parintins para apresentar aos representantes dos blocos as diretrizes com relação à realização de eventos públicos e privados que antecedem o Carnaília.
Segundo a coordenadora de turismo do município, Carla Garcia, os blocos que devem seguir algumas regras de segurança, além de como obter autorizações junto aos órgãos responsáveis.
Então, essa primeira reunião é só de informação, de esclarecimento, algumas dúvidas que os presidentes estavam tendo. Então, foi muito bom, foi esclarecedora para eles, porque nós reunimos aqui o Diego, né, o diretor da MTT, nós chamamos o Wesley, que é o responsável no momento agora pela SEDENA, pelo meio ambiente, e o Ivo representando o setor de terras e cadastro. Então, o organizador precisa entender que hoje nós precisamos de umas autorizações para que os eventos aconteçam. Então, vai ter fiscalização? Vai, mas no momento não é isso. Eles precisam esclarecer, que eles precisam estar organizados para que quando o Ministério Público ou quem quer que seja fizer a fiscalização, eles estão com a autorização toda ok. Não é para não ter problema. Eles precisavam também entender que apesar dos eventos ser feitos em local público, né, eles têm a responsabilidade deles, né, que é a limpeza do local, que é a questão da segurança, porque uma vez que a gente estava também tendo algumas denúncias, né, sobre as ruas sujas, sobre a questão da segurança, então foi muito esclarecedor, eles entenderam, aceitaram, uma vez lembrando que essa é uma primeira reunião só de esclarecimento, só de informações, mas que nós vamos ter uma maior, mais ampla, né, com todos os órgãos envolvidos, para que a gente tenha, o Carnaval 2020 de segurança, né, que a gente não tenha maiores empecilhos, né, que seja mesmo para o folião comemorar, para se divertir, né, para curtir realmente o evento.
Entre as secretarias está a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, a SEDEMA, que vai fiscalizar quanto à poluição sonora e à poluição do próprio ambiente.
Bom, a secretaria ela emite as autorizações de som do local, né? Então todo evento que é feito ele tem que ter autorização prévia da Secretaria do Meio Ambiente. E essa autorização ela diz os decibéis que o evento pode chegar e também o horário de funcionamento de início e término do evento. Tá? Além disso, o organizador do evento é responsável pela limpeza do local pós-evento. Ele assina um termo de responsabilidade, se comprometendo a limpar o evento quando há dispersão dos frequentadores. Caso ele não limpe o local, a Secretaria de Obras é acionada, os garis fazem a limpeza, é calculado o metro cúbico que foi recolhido e a multa vai no CPF ou CNPJ do organizador do evento. É. Então a gente, a fim de evitar essa problemática, a gente pede que os organizadores de evento procurem antecipadamente a secretaria para poder ter essas autorizações todas certinhas, tá? Para a gente não ter nenhuma problemática no final.
Quantas pessoas que utilizam o som assim, que está fora dos decibéis, como é que vocês vão fiscalizar?
Nós vamos fazer um rodízio de fiscalização dos fiscais da secretaria para fazer as medições do som nesse local. Alguns eventos já foram advertidos, como por exemplo o Parintins Drinks e o da Chitara, sobre a questão das caixas de som utilizadas, que está tendo uma reclamação da população do entorno. Então eles já foram advertidos para a diminuição da quantidade de caixas de som no local. Então isso já foi feito essa semana. ademais sobre a limpeza também do local pós-evento.
A Associação Carnavalesca de Parintins, a ASCAP, anuncia a realização de feirões dos blocos com a participação para a participação do Carnaília 2020. Esses eventos, sejam públicos ou privados, devem primar pela segurança dos foliões.
É a preocupação do presidente da ASCAP, o carnavalesco Neto Menezes.
Inclusive, o assunto foi destaque na reunião realizada no Centro de Atendimento ao Turista, a qual contou com a participação das secretarias envolvidas no processo.
Neto Menezes comenta sobre os preparativos também para o Carnaília.
Nós estamos visando segurança, né? Nós estamos colocando a responsabilidade de cada bloco que vai promover os seus feirões, né, no final de semana. Porque até então nós queremos a credibilidade junto à sociedade, que nós, onde fizerem o feirão, tenha participação, né, que tenha um respeito, né, principalmente na parte de sonorização, na parte de segurança, né. Então isso nós estamos tendo cuidado juntamente aos órgãos para que nós possamos fazer um Carnaval 2020 que seja bom para todos os lados.
E a questão da programação, como é que está?
Bom, nós já estamos em finalização, né, dos feirões que vai acontecer dia 18 primeiro, né, dia 25 e dia 8 de fevereiro, que será a escolha da rainha do Rei Momo de Parintins. Então, nós devemos ter uma reunião agora no final de semana com a dona Carla, onde nós vamos amarrar já a finalização do Carnaval 2020.
Agora em Parintins, 12 horas e 17 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O FOPNECAF, o Fórum Parintinense de Educação do Campo, das Florestas e das Águas Paulo Freire, realiza amanhã, sábado, a primeira oficina de 2020 para discussões referentes ao contexto da educação rural.
O encontro ocorre a partir das 7 horas no Miri, ou seja, no mini auditório de pedagogia do SESP UEA. É esperada a presença de trabalhadores rurais, presidentes de comunidades, estudantes, pesquisadores e todos os envolvidos neste cenário.
A professora Simone Silva, integrante do Fórum e do Colegiado de Pedagogia da UEA, destaca a realização da oficina e os temas que serão discutidos pelos participantes.
Então nós começaremos fazendo a avaliação das ações desenvolvidas em 2019 e a partir das 9 horas nós formaremos grupos de trabalho para discussão de eixos temáticos como o ensino fundamental no meio rural e a formação de professores, o segundo eixo é ensino médio no meio rural mediado por tecnologias, o terceiro eixo ensino profissionalizante, pedagogia da alternância e casa familiar rural e o quarto eixo organizações sociais, associativismo e cooperativismo. E aí, a partir das 11h30, nós faremos a exposição dos trabalhos, né, daquilo que foi discutido, decidido nos grupos de trabalho. Às 12h30, nós teremos aquele almoço, não é? E aí, a partir das 12h20, nós faremos, né, a apresentação de demandas e aprovação de metas para 2020. Vai ser também a escolha da nova coordenação do FOPNECAF, não é? Então, nós aguardamos vocês. Então, nós contamos com a presença de todos neste evento, que é a primeira oficina do FOPNECAF 2020.
Reclamação contra empresas de telefonia móvel liderou a lista de consumidores que procuraram o Procon em Parintins durante o ano de 2019. Nessa relação, a operadora Vivo lidera um ranking com quase 4 mil queixas de clientes insatisfeitos com o serviço prestado na cidade.
No entanto, de acordo com o representante do Procon em Parintins, Daniel Adelino, a empresa também é a que mais soluciona os problemas reclamados.
Como sempre, a telefonia móvel, né? E a campeã de reclamação é a Vivo. É ela que bate todos os recordes, todo ano ela bate o recorde de reclamação. Mas também ela é a campeã de resolução de problema, junto ao órgão de defesa do consumidor. Nós tivemos 3.760 reclamações da Vivo. Mas nós tivemos resolvidos de problema 3.384. Ou seja, só 376 pessoas procuraram seu direito judicial, que é uma coisa já acima de conciliação, que requer indenização. Então, essas pessoas já procuraram os direitos pela Justiça Comum.
Ele explica ainda que as reclamações chegam até o órgão por inúmeros motivos.
de todo tipo de reclamação, bônus, contratos, reclamações referente a cobranças indevidas, documentos que nunca a pessoa fez, contrato nenhum junto a Vivo, e aparece cobranças. Então tudo isso a gente vai atrás e resolve para o consumidor, principalmente com respeito a direitos. É direito do consumidor reclamar? É, se é direito, a gente vai em cima dos operadores.
O estande do PROCON, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, está situado no Pronto Atendimento ao Cidadão. O PAC se apresenta como ferramenta para a solução de problemas ou encaminhamentos para soluções perante a Justiça.
E neste mês de janeiro tem início a quarta edição do Campeonato Santa Terezinha de Futebol da Comunidade Periurbana do Aninga. As inscrições para as equipes estão abertas, tanto para times da cidade, bem como para o interior do município.
De acordo com o coordenador da competição, Jean Bruno, a premiação para o primeiro colocado é de R$5.000 e ele convida as equipes de futebol a participar do evento.
Bom dia a todos, nós estamos aqui para divulgar a quarta edição do Campeonato Santa Terezinha, que terá seu início agora no dia 26 de janeiro, né, com 15 equipes inscritas, né. Então nós estamos convidando as equipes da cidade, as equipes do interior que venham, que façam sua inscrição e venham brilhantar aqui o nosso campeonato. E a novidade esse ano é que nós temos uma premiação boa, uma premiação de R$5.000 para o primeiro colocado, R$1.000 para o segundo e R$500 para o terceiro. Sendo que essa premiação do segundo e terceiro, a tendência é aumentar, né, com a colaboração de alguns amigos, né, lá que gostam do esporte e vão entrar em parceria com a gente. Então essa premiação do segundo e terceiro colocado vai aumentar um pouquinho. O torneio início nós vamos fazer no dia 26 de janeiro. 26 de janeiro agora, né? Final do mês nós teremos início com esse evento, né, que vai movimentar a comunidade do Aninga.
As equipes que participam da cidade, de outras comunidades, se quiserem também, como é que funciona? Quais os dias?
Bom, nós abrimos inscrições para equipes da cidade e do interior, sendo que nós temos equipes do interior, como por exemplo a equipe do Atlético Nazaré, que é lá do Limão, né, que sempre participa conosco, e esse ano não vai ser diferente, vai estar presente, abrilhantando lá as partidas, os sábados e domingos do Campeonato Santa Terezinha.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, participou nesta quinta-feira, dia 9, da solenidade de assinatura do termo de compromisso que certifica a Fundação Amazon Prev junto ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, Progestão.
O documento qualifica a instituição previdenciária do Amazonas como uma das mais proeminentes e de referência entre os estados brasileiros, como destaca o governador Wilson Lima.
No ano passado, a Amazon Prev recebeu 3 prêmios, além da certificação da ISO. E a gente começa o ano de 2020 já recebendo essa certificação como reconhecimento do trabalho sério que nós estamos fazendo. E é importante também ressaltar o papel que a Assembleia Legislativa teve nesse processo quando aprovou a reforma da Previdência aqui no estado do Amazonas, uma reforma que é necessária para que a gente possa manter o equilíbrio fiscal e naturalmente garantir os benefícios daquelas pessoas que são aposentadas pelo governo do estado. Então a gente está trabalhando de forma muito alinhada com as políticas federais e com a excelência que há nos regimes próprios de previdência social. E a gente está buscando atingir essas metas e hoje esse evento é uma prova de que a gente está no caminho certo.
O saque aniversário modalidade de saque do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço FGTS, que entrará em vigor em abril, tem o potencial de quintuplicar o volume de crédito consignado com desconto no salário para os trabalhadores da iniciativa privada. A estimativa foi divulgada pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia.
Os bancos podem se apropriar em caso de calote do tomado. A lei que criou o saque aniversário permite que os trabalhadores usem o dinheiro sacado a cada ano como garantia em operações de crédito.
Os recebíveis do saque aniversário deverão fazer com que os juros médios caiam para o tomador. Isso porque a garantia de receber parte do saldo do FGTS em caso de inadimplência reduz os riscos para os bancos, que podem cobrar taxas mais baixas.
A capital do Amazonas deverá abrigar a Secretaria da Amazônia, braço do Ministério do Meio Ambiente, que irá tratar de assuntos como ecoturismo, bioeconomia e exploração econômica da região.
O anúncio foi feito pelo ministro Ricardo Salles em entrevista à imprensa, consolida proposta que já havia sido discutida com o governador Wilson Lima.
O governador explica sobre a implantação da Secretaria da Amazônia na capital amazonense.
Desde o ano passado que eu venho conversando com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele já havia me falado sobre essa possibilidade. Nós vamos abrir um espaço aqui na Secretaria de Meio Ambiente, na nova estrutura que nós devemos entregar agora no início de fevereiro, para que esses técnicos possam estar aqui e trabalhar, sobretudo, na bioeconomia. A vinda desse grupo para cá é muito simbólico, porque nós estamos na maior porção da Amazônia, é a maior extensão territorial do país, numa região em que nós temos 97% das nossas florestas preservadas e com uma biodiversidade fantástica de coisas que a gente ainda nem descobriu, nem sabe que existe, mas que pode, de alguma forma, se tornar e ser revertida em forma de benefício para o cidadão. E detalhe, sem nenhum desmatamento ilegal, sem você avançar, que já nós temos aqui na nossa região. Então, esse é um ganho muito grande e a gente recebe de braços abertos e com muita expectativa de que a gente possa avançar nessa questão da bioeconomia, que pode ter certeza, vai ser a grande atividade econômica do futuro.
Na tarde de quinta-feira, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas emitiu nota oficial comentando o reajuste de 225% dos salários dos funcionários do alto escalão do governo do Estado do Amazonas. No documento, a Assembleia ressalta que não autorizou tal reajuste.
A Assembleia Legislativa do Amazonas informa que nunca autorizou o reajuste dos salários dos funcionários do alto escalão do governo. O aumento também não consta na lei aprovada pelos deputados estaduais, que no artigo 1º, inciso 2, limita as ações do governo às mudanças da reforma administrativa, diz o documento.
E o governador Wilson Lima anunciou na manhã desta quinta-feira a revogação do dispositivo da lei delegada 122/2019, que alterou a remuneração de secretários executivos adjuntos e cargos equivalentes.
O governador disse que a revogação é um reconhecimento do governo de que é necessário manter medidas de austeridade para a recuperação sustentável do equilíbrio das contas estaduais.
Em nenhum momento a atitude que eu tomei enquanto governador foi ilegal. Não houve nenhum aumento sequer na folha de pagamento. No ano de 2019, a gente conseguiu reduzir esse percentual de aumento com o pessoal, o que ainda não é suficiente para que a gente possa sair da lei de responsabilidade fiscal. Mas aqui a gente dá um passo atrás, entendendo o momento pelo qual a gente está passando, discutir exaustivamente com a Assembleia Legislativa, com os deputados da nossa base, entendendo a necessidade de tomar essa decisão e estar revogado o dispositivo da reforma administrativa que garantia a promoção a esses servidores.
O atual campeão da Copa Alvorada de Futsal, Navio Parintins, apresentou nesta quinta-feira os nomes dos jogadores para disputar a competição em 2020, que será realizada a partir do dia 18 de fevereiro.
A equipe vai contar com reforços de peso, vencedores do Campeonato Paraense de Futsal de Belém, de Bragança: Arthur Cabinho, Diego Belém, Miller Tchuca, Luquinha Belém, Netinho Mocajuba e o técnico Tapioca, que chegam para integrar o elenco. Os jogadores são também semifinalistas da Copa do Brasil de Futsal.
O presidente do Navio Parintins, Lúcio Kimura, anunciou a inscrição da equipe na 23ª edição da Copa Alvorada de Futsal. Ele informou ainda que o planejamento do clube para a segunda e inédita participação da competição começou em julho de 2019. Lúcio disse que iniciou as conversas para a formação do elenco deste ano em outubro do ano passado.
O plantel do Navio Parintins anunciado foi o seguinte:
Arthur Júnior, goleiro; Alquemar Ribeiro, goleiro; Cavinte, fixo; Diego Belém, pivô e ala; Miller, ala; Tchuca, ala; Jonathan, pivô e ala; Luquinha Belém, ala e fixo; Dominique como ala; Henrique Riquinho, ala e pivô; Netinho Mocajuba como ala e Somelo atuando como pivô.
12:30.
Jornal da Amazônia.
Muito bem, chegamos ao final desta edição, a última da semana do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores de Di Duarte.
Reportagens, Ednilson Marcel e Marcos Felipe.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
A apresentação de Marcos Felipe.
Assim como Ednilson Maciel, que também assina a edição do Jornal da Amazônia.
Coordenação de programação, Luceli Monteiro.
O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras Rádio Alvorada MFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas, aliás, segunda-feira, né, às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde. Na sequência da programação, tem programa Meu Cristo Jovem, hoje na companhia do Padre Dorival Nascimento. Uma boa tarde, bom fim de semana.